Paulo Henrique, a gente tem tanta coisa para tratar com essa confusão que se estabeleceu na Bolsa, não tem não?
Verdade.
Rapaz, olha só.
Verdadeiro banho de sangue na semana passada. Né?
Pois é, eu relatei aqui que dias atrás eu me encontrei com o Paulo Henrique e brinquei com ele. Paulo, como é que está aí a Bolsa? E a Bolsa estava ali naquela oscilação normal, caindo ali meio ponto e tal. O Paulo falou assim, Cacá, tá caindo uma besteirinha. Rapaz, a besteirinha foi crescendo, foi um tombo.
É verdade.
Paulo, tem muitas...
Pós-carnaval tivemos dias muito tensos.
Pois é. Mas olha só, eu acho que a dúvida que fica para quem está com dinheiro lá na Bolsa, tem gente que inclusive aplica naquele índice, que é o índice geral do Bovespa, não aplica especificamente em ação. Mas quem está com dinheiro na Bolsa, quem tem dinheiro para aplicar, faz o quê? A pessoa que tem dinheiro hoje aplicado na Bolsa, ela sai desesperadamente dessa aplicação, troca de aplicação, e se trocar para onde ela vai, ou ela fica e espera um pouco mais? O que você aconselharia, Paulo?
Cacá, na verdade, assim, a gente não teve nenhuma grande mudança de cenário ou de perspectiva que, de fato, faça com que os fundamentos, vamos dizer assim, mudem, e aí uma tomada de decisão de fato, mudar os investimentos, a gente não acha razoável nesse momento. Tá? Realmente, a gente teve, na semana passada, principalmente influenciada pelas bolsas lá de fora, né? Os Estados Unidos caiu muito na semana passada, e aí o Brasil acabou, como os mercados só abriram na quarta-feira à tarde, acabaram acumulando todas as quedas que aconteceram em Nova York na segunda e na terça, e aí na quinta e na sexta Nova York também foi uma catástrofe e acabou ajudando a empurrar o mercado. Nosso índice ali, que liderava 110 mil pontos, sei lá, alguma coisa próximo disso, foi parar em 100 mil pontos praticamente. A gente teve uma queda bastante significativa do índice, mas de novo, a gente entende, lógico, que isso influenciado por coronavírus, pelas questões de eleições americanas, mas em termos de fundamento de economia e tudo mais, lógico, o coronavírus e a questão da aceleração da China é algo que a gente não consegue quantificar ainda, a gente entende que ainda não é um momento de mudar completamente de estratégia, gerar as posições em renda variável e buscar outra alternativa em classe de ativos. Até porque, primeiro, a gente tem um cenário aqui dentro no Brasil que não mudou muita coisa. Lógico que teve uma tensão política muito forte aí, o nosso presidente, para variar, falando algumas coisas que não devia, o Congresso um pouco machucado com as declarações e com alguns tweets e como dos WhatsApps da vida, mas em termos de fundamento econômico dos números e tudo mais, não houve nenhuma mudança muito significativa. Então, assim, o nosso call continua sendo que manter as posições de renda variável. Lógico que, de novo, sempre do tamanho da posição que o investidor entenda que seja confortável para o nível de risco que ele quer correr, né? Você até fala assim, você não pode ter uma posição em bolsa de valores que seja tão grande que seu patrimônio que te tire o sono. De fato, se isso não estiver fazendo bem, realmente isso pode estar um pouco exagerado.
Certo.
Mas, de novo, a certeza é que essas oscilações vão continuar acontecendo, seja para cima, seja para baixo. Ontem a gente já teve bolsa bastante para cima, hoje sinaliza que os mercados também serão mais positivos. Então, o que a gente tem certeza é que vai haver volatilidade. E para aqueles que estão fora do mercado de ações ou de renda variável, pode até ser uma oportunidade de ponto de compra, né? Que mal ou bem você vai estar entrando a preços um pouco mais atrativos, pelo menos 5, 10% abaixo das máximas aí que a Bolsa chegou a atingir. E, de novo, sempre fazendo uma carteira de ações, olhando os fundamentos da empresa, a qualidade das empresas que você está comprando para o seu portfólio, porque, assim, independente de coronavírus ou outros assuntos que venham a acontecer e que acabam abalando as questões de mercado, as empresas, elas são, às vezes, em muitos momentos, maiores do que tudo isso, né? Quer dizer, eu quero usar de exemplo, uma empresa, de repente, de petróleo, uma mineradora, ou até mesmo uma empresa, um banco. Por mais que essas questões influenciem no preço de suas ações no dia a dia, e realmente as cotações você vê dias caindo bastante, até mesmo subindo muito, de fato, operacionalmente, para a empresa, né, a atividade continua, a empresa continua crescendo. Lógico que, se às vezes você tem alguma variação no preço do produto que aquela empresa produz, né? No caso, commodities, por aí vai. Mas, de fato, o que você tem que olhar sempre são os fundamentos da empresa e olhar uma perspectiva de prazo maior. Porque, de novo, a gente não consegue ganhar dinheiro em bolsa no curto prazo. longo, curto prazo, realmente essas oscilações podem acontecer. Eventualmente, você compra uma ação, de repente na semana seguinte subiu bastante, mas não é uma forma consistente de investimento num papel que, na verdade, está comprando um pedaço de uma empresa que é uma atividade produtiva. Então, para aquelas pessoas que têm papéis, a gente não recomenda vender, lógico, sempre olhando a qualidade dos papéis que você tem na sua carteira. E aí, se você não tem tempo, entre aspas, de analisar e de selecionar esses ativos, você pode contar com especialistas que te orientam e até mesmo investir em fundos de ações, que você tem gestores especializados para fazer a gestão, a seleção dessa carteira. Aí você paga uma taxa de administração por isso. E para aqueles que estão fora, acho que pode ser uma oportunidade interessante de entrar no mercado, né? De novo, apesar de toda a volatilidade, o cenário externo está assustando um pouquinho, e até mesmo aqui no Brasil, essas questões políticas que têm ocorrido com mais frequência, a gente entende que o fundamento, a gente ainda tem perspectivas de alta para mercado de ações, primeiro, pela questão de fluxo de recursos que podem vir, e segundo, pela questão de taxa de juros mais baixa, que acaba beneficiando as empresas, seja na questão dos investimentos, seja na questão do endividamento também.
Certo.
Então a gente entende que pode ser positivo para frente ainda.
Até porque, Paulo, tem um dado hoje, inclusive a Bolsa chinesa, principalmente, fechou em alta porque é uma informação importante. E é curioso que quando as informações positivas elas surgem, parece que elas ganham menos repercussão, mesmo a gente divulgando, as pessoas parece que prestam menos atenção. Mas o número de casos de coronavírus na China tem diminuído, a ponto de o governo chinês, nesse momento, estar mais preocupado com a possibilidade de ter mais casos chegando, porque ontem houve o registro de 7 casos na China de pessoas que estavam na Itália. Olha só que coisa até, de certa forma, irônica. O governo chinês, lógico, tem lá mais de 50 milhões de pessoas que estão confinadas praticamente, mas pela queda que começou a ser registrada nos últimos dias, aparentemente a epidemia está perdendo força lá na China, mas ganhando força no mundo. Agora, Paulo, só uma outra questão que eu acho que é importante, até para a gente entender a situação. Ontem as bolsas reagiram também, muito por conta do fato de haver um anúncio de uma ação dos bancos centrais no sentido de haver uma ação coordenada para socorrer os países. Parece que vai ter uma reunião de bancos centrais hoje via digital, alguma coisa assim. É isso mesmo? Essa expectativa animou o mercado ontem, foi isso?
Perfeito. Existe uma expectativa de uma ação coordenada de alguns bancos centrais com relação a injetar liquidez no sistema. Assim como aconteceu na grande crise ali, lógico, em proporções muito menores e certamente em mercados que estejam um pouco mais vulneráveis.
Uhum.
Então, de qualquer maneira, mais liquidez no sistema significa abundância de capital, taxas de juros mais baixas, e aí os investimentos de mais risco acabam se tornando um pouco mais atraentes, né? A partir do momento que você tem taxas de juros mais baixas e mais dinheiro circulando, mais pessoas estão dispostas a correr mais risco e buscar ativos de mais risco, seja investimento no mercado financeiro, em ações e outros ativos de mais risco, seja mesmo investindo em atividade produtiva para, de fato, tentar fazer com que a economia retorne de uma força um pouco maior.
Ok, Paulo Henrique. Até a próxima semana e tomara que a gente volte na próxima semana falando de um cenário um pouco melhor aqui para o Brasil e para o mundo.
É verdade. A gente brinca, Cacá, como você falou, às vezes tem notícias boas que o mercado parece que não reage. A gente brinca falando que o mercado sobe de escada e cai de elevador. E a verdade
é isso aí. Um abraço, Paulo.
Grande abraço. Bom dia a todos.
Bom dia.